Olá, gente! Bem-vindos ao mais novo podcast Vai Que, né? É apresentado por mim, Carmen André Souza. E nesse podcast nós vamos falar de coisas aleatórias e baboseiras que saem diretamente da minha cabeça ou da cabeça de outra pessoa que estiver comigo. E hoje, já nesse primeiro episódio, já temos uma convidada, entendeu? Porque aqui a gente gosta de companhia, de alegria, de estar junto, de construir junto. Então, se apresente aí.
Olá, eu sou a Andrea, mãe da Carmen, e estou disposta a falar as coisas que vierem na minha cabeça.
Bom, então, para começar, como você já viu no nome deste episódio, nós vamos trazer um tema de comida, uma pequena apresentação de comida. Então, cada pessoa, eu e outro convidado ou não, a gente também vai falar uma comida que a gente está com vontade de comer, o que a gente comeu hoje, ou uma comida que você gosta mesmo. Então, eu vou trazer um fricassê de frango aqui, que eu acho que é uma das minhas comidas favoritas. Desculpe aos veganos e vegetarianos ouvindo este podcast, mas infelizmente ou infelizmente eu ainda não me desprendi do consumo de carne. Fricassê de frango é muito bom. E você, mãe, me diga aí uma comida.
Olha, definitivamente eu estou na fase da comida japa. Cara, gosto do não tanto do sashimi, mas do sushi, do temaki, o cream cheese. Essa coisa me atrai. O gyoza, enfim, me atrai. Gosto muito. Não fosse tão cara, comeria muito, muito.
É muito bom. Eu concordo com todas essas afirmações. Assino embaixo. Temos agora uma intermission de Carmen editando o podcast, que é, eu esqueci de falar o porquê esse podcast chama Vai Que, né? E resolvi fazer esse pequeno adendo para o podcast. Isso já mostra, né, gente, o caos que será esse podcast. Então, se você gosta de um pouco de caos na sua vida, realmente você veio ao lugar certo. Enfim. Por que chama Vai Que, né? Porque é uma coisa que eu falava muito, que essa dicotomia do acho que é isso sim, a não ser que não seja. E enfim, de nossa, não tem nada a ver isso que eu falei, né? Deixa pra lá. Mas o porquê vai que, né? É só porque é uma coisa que eu falo muito e que a gente falava bastante em casa. Então, bom, por exemplo, ai, vai sair? Leva o casaco, né? Vai que, né? Na dúvida. Não, dúvida faz, é melhor prevenir do que remediar. Então, era algo mais nesse sentido que a gente resolveu, que eu resolvi dar esse nome assim. Ficou compridíssimo essa intermissão, mas é isso, gente. Agora voltando à programação normal. Bom, e o tema deste primeiro episódio, para começar, é praticamente uma metalinguagem, né? O porquê começar um podcast, porquê eu quis começar um podcast, enfim, começos de podcast. Eu comecei a escutar podcasts, eu acho que faz mais ou menos 2 anos, assim, acho que em 2018. E o primeiro foi o Filhos da Garfita de Taubaté, que é apresentado pela Maíra e o Felipe. Felipe? Não sei qual é o nome completo. O Fi e o Edu do Diva Depressão, a Maíra do Nunca Te Pedi Nada. E eles são muito engraçados, gente. Inclusive, se você está aqui no meu podcast e você ainda não me ouviu recomendando esse podcast, está recomendado. E é muito legal, e porque eu comecei a escutar também, porque eu fui fazer faculdade, né, em outra cidade e tal. Então, tá lá em casa, sei lá, faxinando, fazendo uma comida, você
Lavando uma loucinha.
lavando uma loucinha, você quer uma companhia. E aí eu descobri esse mundo de podcasts. E comecei a escutar e foi muito interessante. Mas Em casa, assim, no carro, a gente escutava muito programa de rádio também. Como era isso para você, mãe?
Isso sempre fez parte, assim, a gente morava em São Paulo, hoje a gente mora em São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior, mas em São Paulo a gente ficava muito tempo dentro do carro, até para levar as crianças, no caso a Carmen na época era criança, até para levar as crianças na escola. Então, e na minha infância também isso sempre foi muito forte. A gente acordava com o cara repetindo a hora, queria jogar uma pedra naquele rádio, que era 6 horas da manhã, repita 6 horas da manhã.
Repita.
Gente, eu não quero saber que são 6 horas da manhã que tem que ir para a escola essa
Seis
hora.
horas.
Mas enfim, acho que muitas pessoas ouviram isso, né, da minha idade e tal. E em São Paulo isso é muito comum, né? Além de várias, hora do ronco, várias coisas que a gente assistia. E quando as crianças, quando a gente casou, enfim, e eu tive filhos, isso foi muito legal, porque a gente continuava assistindo e veja, acabou influenciando ela, né? E eu nem lembrava, assim, porque era uma coisa muito natural a gente ouvir isso, né? Ouvir notícia, ouvir, enfim, algumas coisas e notícias, né? Então, ou histórias, o que se passava. Eu acho a comunicação, esse tipo de comunicação, né, que não tem o visual, muito interessante. Então é legal. E nesse formato também de bate-papo, eu acho que muito saudável.
Sim. É legal. Eu tenho muitas memórias assim de família mesmo, de infância no carro, a pessoa que cresce em São Paulo, né? Que coisa tristeza.
Exatamente.
Mas mesmo assim, enfim, eu fico pensando nos divertidamente, sabe? Que tem lá as bolinhas
Das
das
memórias.
memórias, tem as bolinhas amarelinhas da alegria, as bolinhas do não sei o quê. As minhas bolinhas de infância, no geral, elas são bem amarelinhas. E por mais que era uma situação que não era
Para
lá
você
mais
não
alegre
era,
estar no
né?
carro, mas
É.
para mim era legal, porque eu tava lá com a minha família, com minha mãe, meu pai, meu irmãozinho, e a gente passava muito tempo lá, então que a gente fizesse alguma coisa de legal lá, né?
Exatamente.
Então eu tenho boas memórias disso. E mesmo depois que a gente mudou aqui pro interior, aqui no caso, porque estamos aqui no meio da pandemia do Covid-19, e eu
Logo.
vim de Campinas para Rio Preto ficar 15 dias, estou aqui há 3 meses. E, enfim. E mesmo quando a gente já estava aqui, quando ia levar, quando a gente ia para a escola de manhã, a gente escutava um pouquinho de rádio de manhã. E esse negócio do repita, gente, eu achava muito demais, assim, esse negócio de que horas são, né? O horário, 7h34. Repita, 7h34. Corta para musiquinha.
É uma coisa fantástica mesmo essa comunicação e ela fica, né? E a gente viaja nela, né? Viaja. Eu tenho, né, algumas coisas diferentes assim na minha infância, por exemplo, são memórias boas também. A gente gravava música no, vocês não têm noção, gravava música em fita e porque as músicas, gente, não tinha Spotify. As músicas tocavam no rádio e a
Momentos.
gente ficava esperando tocar aquela música porque às vezes não tinha lançado o disco, o vinil. Então, a gente ficava ouvindo e puff, te gravava. Aí, de repente, o locutor vinha com um comercial no meio da sua música preferida. Você ia ter que esperar uma outra, ou eles faziam 30 minutos de música, sem comerciais e tal. Então, são memórias interessantes. E realmente, o rádio, ele tem muita história, né? É uma companhia. É muito interessante, né? Imagina que alguns anos atrás, tá bom, sei lá, né? Ele era um dos principais e ainda é um meio de comunicação importante, mas ele era um dos únicos, né? Hoje a internet transformou muita coisa, mas isso é bem legal, tem muita memória boa, né?
Com certeza.
Ah, e a Carmen que apresentou os podcasts pra gente, né? Porque a gente é veinho. Veinho, tudo bem, não é? Eu tô perto de 50, marido com 50 e pouco. Mas ela trouxe, isso foi muito legal. E a gente
Foi.
adora as grávidas de Taubaté também. São ótimas. Mas tem outros muito bons também.
É muito legal mesmo. E é muito legal que aqui em casa, assim, na nossa família, a gente gosta muito de compartilhar as coisas que a gente gosta, assim. Então,
Não tá sendo uma tortura, né? A
é,
gente ficar
não tá sendo
na.
horrível pra gente. É, talvez isso seja uma exceção, mas tá sendo legal. E apesar de que também, não sei se todos nós, mas pelo menos eu e meu irmão, no mínimo, quando a gente gosta de uma coisa, a gente dá uma pequena exagerada, uma pequena, talvez, obsessão, seja a palavra, que a gente repete muito essa coisa, né? E, no caso, meu irmão, nesse momento, é a série Glee, que é isso que ele faz o dia inteiro, todas as horas do dia, nas quais ele pode. Então, é interessante. E a gente compartilha desses momentos, muitas vezes, porque, às vezes, a gente não tem escolha. Mas, em geral, a gente gosta muito. E a questão dos podcasts, como é uma coisa que tem um novo toda semana também, então dá
essa curiosidade, essa vontade de encontrar. É engraçado falar isso, né, gente? Coisa de gente maluca. Mas de encontrar as pessoas de novo, né?
Sim.
Quer dizer, quem que eles vão trazer agora? Foi super legal o último. Então, a gente também tem aquele de crimes, que é bem legal também, gente. O modus operandi. E aí, a gente quer saber, nossa, de quem que eles vão falar agora? Qual que é o lance, o afeto também? Então, são várias coisas que a gente meio que quer encontrar pessoas de novo, né? A gente não tá encontrando, mas tá, né?
Tem uma foto que rodou na internet, que é de uma criança sentada na frente de um cartaz grandão de uma loja de sorvete, eu acho, e nesse cartaz tinha várias crianças que estavam conversando e tal, e aí essa criança senta na frente desse cartaz olhando pro cartaz como se estivesse participando, e aí a legenda era: é assim que eu me sinto escutando podcasts. E é exatamente assim mesmo, você se sente parte ali do negócio, apesar de você definitivamente exatamente. Não estar no meio.
Isso é bem legal.
Mas é muito legal. E eu acho que uma das coisas que fez a gente escutar podcasts, eu em casa, lá em Campinas, né, onde eu faço faculdade, mas mesmo aqui com a minha família, é o momento da faxina, né, gente?
Gente,
porque
você não vai ficar parado na frente de nada pra assistir. E aí, vambora, né, porque vamos combinar, né, gente? A gente em casa, a gente suja. E tem que limpar. Graças a Deus eu botei a família toda pra ajudar, porque também ninguém merece, né? Mais gente comendo, mais gente tomando banho, né? Então isso é bem legal mesmo, porque a gente começou com música e aí, né, tem uma casa grande, precisa de uma faxina.
Precisa de uma faxina.
O pó é uma coisa viva nesta vida.
Ele se reproduz.
Então louça e faxina combinam muito com podcast.
No começo era um pouco involuntário, porque eu só colocava o podcast assim para lavar a louça e é isso. Eles tinham que lidar com o fato que eu estava escutando o podcast. Mas como é muito legal, então pegou o gosto. E aí
resolvemos até agora fazer um.
Resolvemos criar um podcast, não é mesmo, gente? Criou tanto gosto que fiquei até com vontade de ficar falando um monte de coisa. Caso alguém tivesse interesse em ouvir um monte de coisa. E aparentemente tem, né? Afinal, parece que você está escutando isso. Agora você não está exatamente nesse momento, porque eu estou gravando e ainda não está na internet. Uhum. Mas quando um momento que isso estiver na internet estiver acontecendo, então haverá uma troca. Será interessante.
Sim, e em geral também você tem várias dicas, né? Todo mundo conversa um pouco sobre isso, que nem a gente falou de alguns podcasts, e isso também é bem legal, né? Tem uma troca, né? A gente recebe algumas informações que a gente usa, né? Você acaba se atualizando também. É um outro jeito também de trazer algumas atualizações com pessoas que são mais gente como a gente, né?
Uhum.
Não são, né, pessoas aleatórias, assim. É gente como a gente. Não somos super famosos.
E eu acho que especialmente também nesse momento inoportuno que a gente tá, né? Do Covid, onde muita gente ou algumas pessoas estão mais sozinhas, né? As que fazem parte do grupo seleto de 15 pessoas que fazem o isolamento social nessa quarentena no Brasil. Então, tem uma forma de mídia, de comunicação, de entretenimento até, que não seja só de receber. Assim, é claro que você tá só recebendo, porque você tá escutando, né, o que a pessoa já gravou e não é ao vivo, mas tem um pouco essa sensação de troca que a gente acabou de falar mesmo, né? Não é tão longe assim. Mesmo quando a pessoa tá contando uma história, se for um podcast de contação de histórias e tal, não sei. Essa
Tem essa troca, né? Não tem jeito, tem
É,
mesmo
não
esse
sei.
acompanhamento, essa espera, essa expectativa. Agora a Carmen falou uma coisa que é um fato, né? Gente, é inacreditável, assim, muitas pessoas, até do nosso convívio pessoal, não entenderam o que é isolamento social. O isolamento, né? Assim, não é nem isolamento, distanciamento social. Cara, é ficar em casa, não é encontrar com 10 pessoas ou com só minha família. Quer dizer, as pessoas estão transitando aí, isso é assustador. Realmente a gente. Mas a gente é dessas que segue a regra.
Sim.
Então, a regra de verdade, não a regra de vai com todo mundo. Então, a gente vai ficar no seleto número de pessoas que tenta ajudar o próximo mesmo de todas as formas.
É isso. E cada um cada um tem que buscar o seu.
Sou verdade, né?
E o que você puder te fazer melhor com ali as ferramentas que você tem. Então, é claro que também as pessoas, tem pessoas que não têm a opção de estar no isolamento, né? Que
Lógico.
precisam trabalhar, que precisam fazer as coisas. E é isso que a gente pode, desejar, é que elas estejam tentando
Se
se cuidar, se
proteger e, no mínimo,
proteger.
evitar festas, né?
Sim.
É isso.
Entender a. É um exercício de empatia mesmo, né? De se colocar no lugar do outro, de se colocar no seu próprio lugar, assim. Será que o que eu tô fazendo é realmente necessário? Será que eu preciso fazer uma festa de aniversário com todos os meus amigos nesse momento? Será que não dá para você talvez fazer uma coisa via
Virtual, né?
virtual,
A gente
né?
adora isso agora.
Nós somos adeptos da web festa. É um pouco caótico, mas
Uma festa é caótica.
por que não? Não
Então,
é? Um
ah,
pouco de caos,
opa!
um pouco de caos para
Gente, pelo
mexer ali
amor
com a
de Deus.
calmaria.
A
É
gente não tem o
importante.
calor humano, obviamente, mas a bagunça é toda.
É isso.
Eu tenho uma amiga que chama Sueli. Gente, é uma coisa louca, mas eu acho que é interessante para esse episódio, que afinal estamos. Ela, falando em viagem, ela tinha sonhos muito loucos. Eu nem vou falar parte assim, mas eu vou lembrar de um que a gente falava de sonho. E lá naquele tempo a gente conversava, enfim. Ela trabalhava comigo numa empresa. E aí um dia ela chegou contando, e esse sonho se repetia, era uma loucura. Ela falou: vou ter que te falar porque é uma coisa muito louca. Um parceiro dela, enfim, um namorado que ela tinha, que ela teve, na época ele tinha uma pizzaria. E na pizzaria eles compravam aquele queijo cremoso, catupiry, famosão aí, e vinha num balde, né? Vem num balde quando você compra pra pizzaria em grandes quantidades. Cara, ela sonhava que ela viajava. Eu acho que da gente falar, tinha uma gíria na época que falava viajar na maionese. Ela viajava no balde de
Dentro do
catupiry,
balde.
sentada em cima do balde. Gente, era uma coisa muito louca. E ela falava, gente, ela subia em cima do balde, no sonho, obviamente, e ia para lugares, sei lá, encontrava com gente famosa, encontrava. Ela viajava, literalmente ela falava, Déia, eu viajo em cima do baldinho de catupiry. E, gente, o sonho se repetia. Eu não sei se porque daí ela contava e aquilo ficava na cabeça dela.
E ela pensava de novo e ia sonhando de novo.
Cara, imagina, virou. Na época a gente não chamava de meme, mas o nome é meme, virou um meme, né? E aí, isso hoje rolou uma viagem no baldinho de catupiry. Cara, eu vou até indicar pra ele esse podcast porque ela vai lembrar e ela vai rir muito, porque era muito louco. Tem essas conversas que a gente tem com os amigos
Tem essas
que é uma coisa
conversas.
de viajar mesmo, né? Na maionese. A gente fala viajar na maionese é coisa de velho,
Não,
mas
ainda
é
se
isso.
fala, ainda se fala. Eu diria que ainda se fala. Mas eu também tenho um apreço muito grande por gírias incomuns, assim, ou que a gente não espera. Ou coisas que se falava no passado que não se fala mais, mas eu gosto de falar mesmo assim, tipo, supimpa. Eu sei que as pessoas não falam mais, mas eu acho
É, nem na
fantástico.
minha época a gente falava
Eu adoro a
supimpa.
palavra supimpa. Mas ainda pensando nos sonhos. Aparentemente, assim, esse momento do isolamento tem sido um momento muito fértil para sonhos, assim. Já tive algumas conversas com amigos que comentaram que têm sonhado mais e lembrado mais dos seus próprios sonhos. Em questão de proporção, assim, de quantidade, eu não sei se eu tenho lembrado mais de sonhos agora do que eu lembrava no passado, mas eu definitivamente tive alguns sonhos interessantes, os quais me lembro, tenho me lembrado. E um deles era que, inclusive até já comentei com você, né, convidada, no caso mãe, que eu tinha voltado a estudar na escola que eu estudei,
ai,
no
gente,
ensino médio.
Louco.
Com as pessoas que estudaram comigo no ensino médio também, a sala inteira junta, só que com uma cabeça e um entendimento que eu tinha entrado na faculdade, largado a faculdade, decidido prestar vestibular de novo. E aí, ao invés de fazer cursinho, eu resolvi fazer o ensino médio novamente.
Uma coisa muito óbvia, quem não faz isso, não é? É super comum.
E aí, eu entrei na sala e lá o professor estava dando uma aula, não lembro se era de matemática ou física, que são as disciplinas que eu encontrei mais dificuldade na minha vida. E era um professor que eu não tinha muita amizade, ou como como é que a vovó fala?
Não era chegada.
Não era chegada. É um professor que eu não era muito chegada, né? Se você me conhece, você provavelmente sabe quem é esse professor. E eu cheguei atrasada na aula e o professor estava dando prova com as questões na lousa. Aí, a hora que eu cheguei, ele pegou e apagou as questões, assim. Aí, depois que todo mundo terminou de fazer a prova, eu falei: mas, professor, por que que você apagou as questões quando eu cheguei? Aí eles: não, porque você chegou atrasado, não dá pra fazer a prova, não sei o quê. Aí eu perguntei também: e por que que... Era uma prova meio surpresa, você não avisou que ia ter prova na semana passada, por que que você deu essa prova agora? E ele: ai, ele respondeu, mas eu não tinha que avisar porque tava lá no quadro de provas, no calendário de provas, tava lá, eu não tinha que avisar, vocês que tinham que ver. E aí eu peguei e respondi: nossa, professor, mas você é meio chato, né? Meio sem noção essa sua atitude.
A vontade de sempre do mundo de fazer isso.
Era a vontade de fazer isso. E aí ele só não respondeu, assim, e a partir desse momento a gente começou a instaurar um pequeno caos dentro da sala e parar de ligar que o professor estava lá. E aí a gente fez tinha uma outra porta que dava para o jardim.
Quase uma novela, né, gente, esse filme.
E a gente fez que quando você coloca lona e bota água e detergente, assim, para escorregar, enfim. E aí eu tinha muito clara essa consciência de que eu tinha saído da faculdade para fazer o ensino médio de novo. E a todo momento eu ficava pensando: mas, gente, por que que todo mundo e eu, a gente saiu da faculdade, dos trabalhos, pra fazer o ensino médio de novo? Isso não faz o menor sentido. Por que que a gente fez isso? Eu tô achando que isso deve ser um sonho. Quando quer ver, isso vai ser um sonho. Na hora que eu acordar, eu vou ter visto que isso era um sonho. E aí, não deu outro, né? Claro que era um sonho, gente. Eu acordei e falei. Eu em sonho estava certa.
É, porque no mínimo você ia ficar na sua. Você não ia voltar pro ensino médio. Né?
Não ia voltar pro ensino médio. Nem ia ter como, porque eu estudei numa ETEC, caros ouvintes. E então, pra fazer ETEC, você tem que fazer vestibulinho e tal. Hoje em dia também nem tem mais o curso que eu fiz, que era só de ensino médio. Hoje em dia você tem que fazer o médio e técnico ao mesmo tempo.
Uhum.
Era o famoso propedêutico. E a gente está no meio de uma pandemia, enfim, global, enfim, várias coisas que não faziam sentido.
Definitivamente é um sonho.
Mas
é
foi...
igual viajar, você só não foi no baldinho.
Só
do catupiry.
No
da Sueli.
Mas
é
com muita, muita precisão, muita cor, assim, muita,
isso,
muita
é
veracidade
mesmo,
esse sonho.
Né? É, a gente vive momentos de muita diversão aqui em casa. E eu falo que tem muitos lados bons essa pandemia, muitos lados bons, né? Tem todas as dificuldades, as tristezas, as mortes que estão acontecendo, né? Que a gente respeita demais, mas existe uma revolução acontecendo, né? Assim, muitas coisas, isso da gente conversar sobre usar a tecnologia, conversar, fazer as nossas festas virtuais, encontrar com pessoas, né? Usar mais a tecnologia que já estava aí, né? Conseguir desenvolver melhor essa tecnologia, entre outras coisas, assim, habilidades mesmo, algumas habilidades desenvolvidas em função da pandemia, né? Que talvez a gente não fizesse. Talvez eu não conhecesse o mundo dos podcasts, ou fosse demorar para conhecer.
Então, não sei se muitas coisas boas, mas algumas coisas boas e algumas estratégias diferentes definitivamente estão sendo criadas que a gente, com certeza, não vai
Não vai
deixar
perder,
para
vai se
trás.
apoderar
Não vai
delas,
perder,
exatamente. Isso
realmente.
é uma coisa interessante, porque o ser humano é isso, né, gente? Se a gente ficar tá lá à
Adaptação.
sombra da bananeira e com comidinha no prato, você não vai. Agora, se você estiver no sol do Saara e precisar você vai precisar sair de lá. Tua necessidade vai precisar ser movida. E a gente é assim. Então é isso, a gente dá essas viajadas e vai se corrigir, vai fazer.
Das adversidades surgem as novas ideias, as
Isso
inovações,
parece tão
as
clichê,
novas
né?
estratégias.
E não é clichê. A gente escuta
Mas
falar
é
isso,
isso,
mas é um
todos
fato.
os clichês, eles são clichês porque eles se repetem, né, gente?
Sim, mas é que assim, eu sempre ouvi muito essa coisa, é porque é na crise, que blá blá blá. E veja, passei por algumas crises e realmente tem algumas coisas e outras só. Você fala, não mudou nada, eu só me ferrei mesmo e tal. Porém, esta crise, ela realmente não é uma crisezinha que está afetando a minha família, o meu, né? Talvez isso, né? A gente é meio egocêntrico e acha que uma crise, as crises que eu considerava crise, era tudo em volta do meu umbigo, né? Essa crise não tem controle. Esse é o fato, não é uma coisa descontrolada, que alguns médicos que eu conheci falam, o problema não é só a questão da quantidade de pessoas que pega e do contágio propriamente dito. A questão é que esse vírus reage muito diferente em cada um. Então é um inimigo que a gente não enxerga e não sabe como lidar com ele quando o cara pega. Pode ser que o cara pegue, passe como uma gripinha, pode ser que o cara pegue e morre. Então, assim, não sei como que ele vai agir naquele caso, né? E esse é o maior desespero dos médicos. Então, isso é uma crise de verdade, que ela vai muito além do meu umbigo, muito além do meu seio familiar, né? Essa é uma crise que envolve todo mundo. Então, muitas cabeças estão pensando em várias saídas diferentes, né?
E eu tenho pensado assim que é uma coisa que é muito do momento que a gente está vivendo mesmo assim é uma crise, uma pandemia que só poderia estar acontecendo agora, sabe? Então ela se espalhou muito rápido para o mundo inteiro, para muitos países do mundo. Mas ao mesmo tempo, se tem muita informação, não muita informação sobre ela, mas muita informação sobre o que está acontecendo nos países, ao mesmo tempo podendo ser compartilhada de forma mais rápida através da internet e as pesquisas dos médicos, pesquisadores, cientistas tão importantes e, enfim, essenciais nesse momento. Obrigada a
Por
toda a comunidade
existirem.
científica, pesquisando e trocando informação entre vários países ao mesmo tempo também é um ritmo que é muito rápido ao mesmo tempo, assim, eu sinto muito isso
É muita
e
movimentação,
muita
muitas coisas. E
movimentação.
isso é muito legal, realmente, isso quando acontecendo, né? Assim.
Não sei se legal também, mas
Não, legal,
é.
eu acho que é legal, porque tudo eu acho que é legal, gente. Eu sou assim, eu sou dessas que tudo é legal. Sempre tem um lado, né, cor de rosa ou enfim, qualquer cor legal. Eu nem gosto muito de rosa, então talvez amarelo. Mas do outro lado, entendeu? Eu acho que a gente, o que eu acho legal, assim, no sentido de, é interessante, cara. É uma coisa nova. Pessoas que talvez nunca se falassem, se falando para tentar chegar em várias situações e não é resolver só a questão. Que não é só, né? Não é para resolver unicamente a questão da doença propriamente dita, mas da economia, gente que vendia viagem que está fazendo cookie. Gente que, né, fazia coisas diferentes e falou: bom, enquanto isso, na fila do pão, eu preciso vender alguma coisa para eu comer. E ele está se descobrindo um cozinheiro. É muito louco isso, entendeu?
Escancarou outras mazelas e outros problemas que a gente
Ah, sim,
já
né?
tinha antes, né? Então, mesmo isso que você citou agora, é interessante esse momento de reinvenção, mas é interessante também o fato de que dessa questão da eficiência e da produtividade que não pode parar e que não é um apoio coletivo, né? Tá, as pessoas têm que estão meio que tendo que se virar no cada um por si, e as formas de sobreviver têm, que as pessoas têm criado, muitas pessoas estão criando formas de sobreviver pelas beiradas, assim, pelos lados. Então, coletivos que se formam para ajudar as pessoas em periferias ou em outros locais, assim, as formas de sobreviver é ter que meio que sair do sistema, dessa lógica de produtividade intensa para conseguir sobreviver. Porque eu até vi uma foto esses dias, assim, da... Era uma loja num shopping de, tipo, coisas essenciais para o Covid-19, sabe? E aí era uma... Como se fosse uma loja de luxo com coisas essenciais. Então tinha os álcoois em gel, as máscaras com várias tecnologias, muito chiques, assim. E aí era uma publicação compartilhada em dois contextos, assim. Então, um era a pessoa falando, olha só... o empreendedorismo e como as pessoas conseguem se reinventar, e a outra era uma reflexão de que absurdo que é a pessoa, para sobreviver, ter que se aproveitar desse momento tão estranho, e às vezes não só para sobreviver, mas usar esse momento bizarro para lucrar mais ainda, né? Ao invés de talvez refletir sobre essa estrutura que a gente vive, tentar, enfim, criar outras formas alternativas e de furar o sistema para existir. Fica aí a reflexão.
Boa reflexão. Gente, não foi besteira, hein, que saiu dessas cabeças aqui? Vou falar para vocês, hein? A gente falou, mas...
A gente pensa, a gente faz, a gente vai um longo caminho, né? Começamos falando
caso, comida japonesa, e no caso da comidas, Carmen, do fricassê.
Depois, como
aos sonhos.
Sobre o podcast, e depois de viagem se tornou um sonho, e, enfim, um grande caminho. E é exatamente isso que eu tava querendo com esse podcast, entendeu? Coisas que... um fluxo de pensamentos, uma conversa entre eu e as vozes na minha cabeça, ou eu e as vozes na cabeça de outra pessoa também. E eu e você, ouvinte, que está escutando esse negócio momento no futuro.
Exatamente, muito legal. Espero que sejam sucessos. Espero que muitos amigos seus possam ser seus convidados.
Meus 7 fãs.
Exatamente, seus 7 fãs por enquanto, né, gente? Porque vamos que vamos, que a Carmen... tem muitas coisas para falar e tem muitos amigos que são muito divertidos. Então, acho
verdade.
Que isso vai ser bem divertido.
Será uma viagem, por que não? Uma travessia.
Pois é, uma viagem.
Muito interessante.
Muito bom.
E temos 33 minutos de podcast. Eu acho que temos um tamanho adequado.
Foi
me diga
bom
você,
papo, né?
Ouvinte, depois. Me dê esse feedback, o que que você acha? Você acha que dá pra gente ficar conversando por mais tempo? Enfim, se você tem outras sugestões, assuntos que você gostaria que a gente conversasse, imaginasse
e desenvolvesse.
Enfim, desenvolvesse, né?
Não prometemos que ficaremos só nele, porque nós somos dessas que vão viajando por outras...
Sim.
Né? Mesmo que seja no... No baldinho do queijo.
No balde de...
Enfim, mas...
De marca famosa de requeijão cremoso.
Mas vamos... nos diga. E a Carmen cuidará disso.
É isso. Muito obrigada pela sua audiência. Amém. Agradecemos.
E desejamos uma ótima semana. Se for final de semana que você está ouvindo, um final de semana.
Bom dia.
Bons fluidos. Boas energias.
Boas experiências aí para você. Um abraço.
Tchau.
E até a próxima.